Vamos lá, vamos para um assunto meio misterioso. Foi o Geraldo que leu o versículo a semana passada, falando que realmente a igreja é um grande mistério. Mas estamos falando aqui sobre Cristo e a igreja. Então, sendo que é um mistério espiritual, não é possível aprender mentalmente o que é. É impossível. Temos que ter uma visão espiritual. Temos que ter uma revelação de Deus. Senão, estamos andando em escuridão, sem sabendo onde estamos indo. Então, é absolutamente necessário, nosso tempo junto, abrir nossos espíritos a Deus, abrir nossos corações, para receber a visão que Ele quer nos dar. Porque naturalmente, humanamente, é impossível. Só Deus pode construir a igreja. Hoje eu não tenho muitos versículos. Eu acho que hoje é mais para derrubar. Mas eu vou ler um versículo. Eu vou começar com um versículo, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Final de Mateus, último versículo. Dois versículos. Semana passada falamos em o que Deus quer. Ultimamente, na final das contas, quando todas as obras de Deus são feitas, Ele conseguiu uma noiva para Ele mesmo. Ele conseguiu construir um ser vivo, linda, pronta, uma companheira para Ele mesmo. Não é isso? E então, para cooperar com Ele, para trabalhar lado a lado com Ele, primeiramente precisamos ver o que Ele quer. Precisamos ter uma visão, uma revelação do que Ele quer. Ele quer uma noiva na semelhança dEle. Aleluia. Então, como vamos construir? E com que vamos construir? Quais materiais vamos usar? O que loja de materiais de construção tem que nós precisamos? Qual é a substância que precisamos usar para chegar na finalidade que Ele quer? Lembra que primeiro, começando nossas palestras juntos, falamos no sangue e a água que fluiu do lado do Senhor. Ele derramou a própria vida dEle. E isso é a mesma coisa, metaforicamente falando, do que a costela que foi tirada de Adão. Então, a substância que vamos usar para construir a igreja é a vida de Deus. A vida de Deus que fluiu. A Bíblia fala que a vida, no Velho Testamento, a vida está no sangue. Está lembrando o versículo? Não posso citar a referência, mas a vida de cada animal, de cada oferta, está no sangue. Então, o sangue de Jesus, que fluiu do lado dele, contém a própria vida de Deus. Então, por isso, temos que beber o sangue de Jesus e comer a carne de Jesus. Por quê? Nele há vida. Está lembrando, o ano passado falamos em o que é vida eterna? Todo mundo lembra? Quem não lembra? Levanta a mão. Todo mundo? Eu vou repetir, porque temos que estar na mesma página. Todo mundo na mesma página. Posso falar de novo? Eu não quero repetir muito. Você vai me acusar de ter idade demais. Fico repetindo. Então. É ruim ter calvície, mas repetir também. Então, a vida de Deus é a vida eterna. Só Deus tem imortalidade. A Bíblia diz, 1 Timóteo, só Ele tem imortalidade. Ele é o único ser no universo que é imortal, ou seja, o único ser que nunca começou, nunca iniciou, nunca nasceu e nunca vai morrer, nunca vai ter fim. Ele é o único. E no grego, esta palavra eterna significa sem início e sem fim. A palavra no grego é aionian. Me ajuda. Spanning the ages. Compreendendo as épocas. Abraçando as épocas. Não sei a palavra certa. Encompassing, spanning the ages. Como é que está? Como, like a bridge spans a river from one side to the other. Como? Abraçando, compreendendo todas as épocas, né? De eternidade à eternidade. Tu és Deus. Tá bom? Então, esta vida, a vida de Deus é a substância com quem estamos construindo. Mais nada. Não tem outro concreto, não tem vergalhão, não tem areia, nem brita, nem nada. Só a vida de Deus produz a noiva que Ele quer. Só aquela costela que foi tirada do lado de Adão foi usada de Deus para construir Eva. E só o sangue e água, a vida de Deus que foi derramado, Deus está usando para construir a igreja. Amém? Então, isso é um mistério. É um mistério. Para construir a noiva, primeiramente, temos que entender como deixar a vida de Deus dominar nosso ser. Temos que nos entregar a Deus em tal maneira que nossa vida não vive mais. Nossa vida do Adão, nossa vida natural, vai embora, vai morrendo. E a vida de Deus vai nos dominando, vai tomar conta de tomar posse até de nossos pensamentos, nossas emoções, nossa vontade. Estava falando com uma mulher ontem à noite, madrugadão ela, Ficou até tarde na casa. Mas ela contou uma coisa muito interessante. Ela vivia... Ela foi criada na igreja. Foi filha de um pastor. Mas agora ela tem alguns mais anos. Né? Mas ela nunca conseguiu superar muita coisa. Ela chegou de tomar remédio para depressão todos os dias. Ela tinha muitos sonhos. E de manhã ela ficou sempre repensando, relembrando todos os sonhos maus. Ela foi muito confusa, muito emocional, muito, uma vida muito, muito confusa, né? Difícil. Mas Deus, um dia, alguns dois anos atrás, começou a revelar a cruz a ela. Ela começou a entender que ela tem que morrer. Ela tem que negar essas coisas e entregar pelo Cristo. Depois de tantos anos, né? E mudou a vida dela. Mudou a vida dela. Ela testificou o seguinte: o que ela recebeu na igreja anos atrás não ajudou ela. Ela participou muitos anos em um negócio discipulado na igreja dela. Adiantou nada. Mas a cruz, ela disse, mudou a vida dela completamente. Interessante. Por quê? Na cruz, o que somos está substituído para tudo que Ele é. Que nós somos, morre. E tudo que Ele é, vive. Está comigo? Estou pulando de vários assuntos, mas... Então... Primeiramente, para construir a igreja, temos que entender que é a vida eterna e como viver pela esta vida. Eu não tenho os versículos aqui, então eu vou tropeçar tentando citar. Jesus falou: o Pai que me enviou vive em mim e eu vivo pelo Pai. Isso, na mesma forma, quem me come vai viver através, vive através de mim. Como é que está, João, alguma coisa, hein? João 6. Da mesma forma com o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Tem outra versão, diz o quê? Eu vivo pelo Pai. Melhor é vive pela mim. Então, Jesus foi um exemplo para nós. Ele herdou de Maria uma vida humana. Mas ele não vivia com uma vida humana. Ele escolheu sempre o Pai que vive, viver através dele. Ele foi uma expressão do Pai. Todos os pensamentos, todas as palavras, todas as expressões do rosto dele foram uma manifestação do Pai. O Pai Celestial vive nele e viveu através dele. Então a vida dele aqui na Terra foi simplesmente, pura e simplesmente, uma manifestação do Pai. As atitudes, o querer, o amor, o desejo, prioridades, tudo. Então um dia os discípulos chegou para Jesus dizendo: ô Jesus, mais ou menos assim, tradução meio esquisita, mais ou menos assim: Jesus, você é bonzinho, nós gostamos de você, você é demais, então, mas queremos vislumbrar o Pai, queremos ver o Pai só um pouco. E Jesus assustou. Ok? Vocês já estão tanto tempo comigo e não me reconhecem? Quem me viu, já viu o Pai. Por quê? O Pai, a vida do Pai estava vivendo através dele. Aleluia. Então, vamos lá. Coitado Jesus, ele evidentemente foi muito preocupado, tinha muita pressão sobre ele, foi muito ocupado curando doenças. Mas ele esqueceu, o Jesus esqueceu, ensinar os discípulos, os apóstolos, como praticar a igreja. 3 anos e meio, andando junto, lado a lado, com os 12, com as multidões, com os vários outros, e falou uma coisa só: eu vou construir minha igreja. Mas o resto parece que ele esqueceu. Não disse: olha, irmãos, eu vou morrer, vou ressuscitar no terceiro dia e vamos ter a igreja. Vamos ter presbíteros, diáconos, líderes de cânticos, músicas, reuniões, conferências. Temos que fazer oferta, então. Esqueceu. Ele disse que eu vou construir a minha igreja. Também falou: eu vou mandar, eu estou indo embora, mas eu vou, não vou deixar vocês sozinhos. Mas eu vou mandar o Espírito Santo. E quando ele chega, ele vai te guiar em toda verdade. Então, foram 12 e mais alguns outros seguidores de Jesus. 120, não foi de um dia de Pentecostes? Com uma simplicidade como criança, sabendo nada, só que Jesus vai derramar o Espírito Santo. Aleluia. Na simplicidade, como criança. E receberam o Espírito Santo. E começaram a andar no Espírito Santo. Seguir a direção do Espírito. Pregar, ministrar, reunir, orar. Então, e de repente, houve a igreja. Puxa, é muito simples, não é? É muito simples. E como aconteceu a igreja? Presta bem atenção. Como aconteceu a igreja? Em simplicidade, como criança, seguindo e obedecendo o Espírito Santo. Mais nada. Sabendo nada. Sem nenhum manual de instrução, sem muita coisa que Jesus falou, muitas dicas, né? Muitos planos, muitos passos para tomar, muito, estrutura, tão. Então apareceu automaticamente, através da vida, apareceu a igreja. Cada vida tem uma forma. Não tem? Nasceu um pintinho de um ovo, já tem uma forma específica. Brota uma árvore, uma bananeira, já tem uma forma específica. A forma de cada ser, cada coisa viva, está na vida daquele animal, daquela planta. Entendeu? A forma, a estrutura, está na vida naquele ser. Um pintinho nunca vai virar cachorro. Não, nunca vai acontecer. Bananeira nunca vai virar maçaneira. Macieira. Macieira? É bom estar no Brasil, viu? Eu tenho a oportunidade de cada dia me humilhar. Ah, como Deus é bom. Ah, também é bom, né? Todo mundo tem benefício disso. Aleluia. Mas, irmãos, isso é um ponto chave demais. A estrutura de qualquer ser vivo fica na vida. Quando vivemos pela vida de Deus, quando o Espírito Santo está acionando, dirigindo, ensinando, liderando, sem saber nada, vai aparecer a igreja. Não pode aparecer mais nada. A vida de Deus sempre produz a igreja. Pode ter confiança total nisso. Quando vivemos pelo Jesus, vai aparecendo, vai aparecendo a igreja. Aleluia. Então, em Atos e os epístolos, as cartas de Paulo, temos um recorde do que foi feito, uma história, um registro, é isso? Bom, um registro do que o Espírito Santo fez. Não temos? Apareceu de repente diácono. Apareceu de repente diáconas e várias outras coisas, reuniões, então. Então, temos duas escolhas para chegar de onde os primeiros crentes foram. Temos duas escolhas. Podemos, em simplicidade, em inocência, simplesmente seguir Jesus dia após dia. Ou podemos estudar a Bíblia, aprender o que o Espírito Santo fez 2000 anos atrás e tentar replicar, tentar reconstruir, tentar imitar o que foi feito. E hoje em dia, interessantemente, cada grupo, cada igreja, entre aspas, porque só existe uma igreja, mas cada grupinho, acha que eles têm discernido o que foi feito pelo Espírito Santo. Eles são os mais certos. Você já plantou sementes de alguma planta? Tem aqui pacote de sementes de flores. E normalmente no, na frente tem uma foto do flor completo. E atrás, às vezes, tem algumas fotozinhos, dicas sobre que vai aparecer a brota, né? Para distinguir entre ele e outros tipos de planta. Então, vamos supor que queremos um flor. Escolha um flor para mim, tá? Qual é um popular? Hã? Margarina? Margarita! Margarida. Margarida. Oh, irmãos. Me perdoa, irmãos. Margarida. Vamos lá. Compramos o pacote com foto completo. Temos dois rumos possíveis. Podemos ir para a papelaria, comprar papel rosa. É rosa, Margarida? É. Papel branco, então. Comprar arame verde, comprar cola, fita. E a gente vai embora construindo Margarida. E há até lojas que vendem plantas que têm aparência de seda, não são? Que a aparência até exatamente igual do que uma planta, uma flor real. Até existe perfume do flor que pode colocar em cima. A aparência é igual. Só que uma planta é viva e outra é morta. Então, Deus quer uma noiva. Ele quer uma mulher linda. E também existe manequim. Linda. Perfeita. Formosa. Né? E só tem um problema. Ela é morta. Mas, tá bom, tá morto. Vamos arrumar uns motorzinhos, uns coisas para fazer ela andar, né? Lá vou eu. Isso é demais. Mas, sabe, irmão? Tem muito disso na igreja hoje em dia. Muita fabricação. Muitas obras humanas. Muita gente com boa vontade, mas sem revelação, trabalhando, construindo manequins bonitas. Organizações tremendas. Atividade, todas as coisas acontecendo, funcionando bem, fluindo, andando, tão impressionante. Mas a pergunta é o seguinte: qual material está sendo usado para construir? É planos humanos ou é a vida de Deus? O Deus dos Estados Unidos é sucesso. Sucesso. Você pode ser lixeiro. Você pode ser catador de lixo. Mas se você ganha bem, você é um bonzinho. Em Inglaterra não é isso, não. Lixeiro, ele sempre é lixeiro. depende quem você é. Você é conde, você é rei. Você... Não. Mas nos Estados Unidos, o Deus deles é sucesso e mais nada. Infelizmente, isso tem efeito sobre a igreja. Nós estamos olhando para sucesso. Como vamos ter mais sucesso? Sucesso pode significar números, normalmente significa números e mais números, e maior espaço para reunir, mais pastores, mais vices, mais líderes, mais de tudo. Pode ser bonitinho, pode ser bem feito, mas quando o fogo de Deus desce, quem vai sobreviver? Não estou dizendo que tudo é preto e branco. Muitas vezes há uma mistura. Deus está... Então, muitas vezes a gente vai encontrar uma mistura de realidade espiritual e em realidade humana. Então, temos que ter muito cuidado. Cuidado, a Bíblia diz, para somente construir de acordo da visão que você viu na montanha. Temos que subir a montanha. Temos que receber uma visão celestial do que Deus quer. Temos que aprender como chegar no alvo que Deus quer. Vou te dizer, a igreja que Deus quer não é impressionante em termos do mundo. Não é. E nunca vai ser impressionante. Jesus ensinou para nós se tornarmos como crianças. Ele fala em humildade. Fala quem vai elevar si mesmo vai ser humilhado, mas quem humilhou-se vai ser elevado. Então, o jeito de Deus é ao contrário do jeito do mundo. O mundo tem respeito para sucesso, números, dinheiro, pompa, vestimento, luxo, não tem? Mas o reino de Deus é muito longe disso. Então, quando estamos trabalhando lado a lado no Espírito com Deus, é bem provável que o mundo não vai pensar: uau! Não vai. Para eles, provavelmente vai aparecer uma coisa esquisita. O que é isso? Hein? Uma coisa louca. Porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Sabe que a festa de Páscoa é carne assada, ervas amargas e pão sem fermento. Não foi churrasco, não. Não foi aquilo com todas as delícias, né? Todas as coisas gostosas, impressionantes. Então, foi até, se eu posso dizer, me perdoa, Senhor, eu achei meio desagradável. Você me deu outro dia, que vegetal amargo foi? Você lembra? Geló? Giló. Já comeu? Já, né? Então, vamos lá. Giló. Pão sem sabor nenhum, quase. sem fermento, muito duro, um carne assado. Nada impressionante, nada de delicioso, não. Se vamos trabalhar junto com Deus, não vamos ser desrespeitados. Eu posso te garantir. Mas temos que ver o produto. O produto. Uma noiva viva, cheia da vida de Deus, pura, santa e totalmente apaixonada com Deus. Totalmente apaixonado com Deus. Isso é que nós estamos tentando construir. Eu não quero criticar, mas já visitei inúmeras igrejas, até em vários países do mundo. A igreja não está boa, não. A saúde dela... A igreja atual no mundo é cheia de fornicação, adultério, mentira, engano, ciúme, orgulho. Eu não gosto de dizer isso, mas a verdade é que ela é. Ela não é santa, nem pura, nem vitoriosa, nem gloriosa. Por quê? Estamos construindo com materiais humanos, seguindo algumas, não sei, regras, ou tomando passos, ou copiando uns aos outros, não sei. Um sistema, outro sistema, então... Mas, irmãos, isso não está chegando. A igreja não está chegando. A igreja no mundo hoje em dia não está chegando. Eu fui com um pastor no aeroporto outro dia, despedindo um amigo nosso. Qual foi o nome dele? Aquele magrinho, baixinho. Ozeni. Conhece Ozeni? Ele escreveu um livro, Reformando a Reforma, alguma coisa assim. Reformando a Reforma. A igreja hoje em dia precisa mais uma reforma. A primeira reforma não foi completa. Derrubou algumas coisas, algumas pedras, algumas construções religiosas que não prestavam. Mas não foi uma obra completa para derrubar todas as coisas. Já falei sobre Jesus limpando o templo? Em Mateus, eu acho que em Mateus, um evangelho, este acontecimento, quando ele entrou no templo e tirou todo mundo que estava vendendo, então... Aconteceu no início do ministério de Jesus. Mas o outro evangelho tem este acontecimento no final, quando ele entrou no Jerusalém, na final para ser crucificado, foi naquele tempo. Então, pode ser que há uma confusão, ou pode ser que ele fez isso duas vezes. Uma vez no início do ministério dele e segunda vez na final do ministério dele. Estamos chegando, eu creio, na final desta época. Na final da época da igreja. Eu espero que Jesus vai chegar mais uma vez e limpar o templo dele e tirar todas as coisas humanas. Tirar todas as coisas que não prestam, todas as construções humanas, derrubar, tirar, discar entulho, né? Disque entulho, para tirar todas essas coisas e ficar com só uma igreja pura e santa e limpa. Se todo mundo está liberado só em simplicidade, andar no Espírito dia após dia, vai haver confusão. E vou te citar um versículo muito chave. Os gafanhotos não têm rei, mas eles andam juntos. Vocês lembram esse versículo? Eu acho que é em Provérbios. Hein? Não, gafanhotos. Hein? Puxa, gente. Ai, ai. Não tem rei. Mas conseguiram marchar juntos. Por quê? Estão seguindo o mesmo impulso. Tem alguma coisa empurrando, liderando, guiando, que é evidentemente invisível. E nosso general, que é Cristo, ele também é invisível. Ele sofre disso, né? Invisibilidade. Mas é possível estar em comunhão com ele e ser guiado por ele. Seguir as inclinações, seguir as direções, seguir ele, o Deus que ele é invisível, a gente pode sentir, obedecer e seguir. E se todos nós fazemos isso, vai aparecendo, por favor, gente, vai aparecendo a igreja, vai aparecendo a noiva. É muito simples, irmão. É simples demais. Aconteceu em dois lugares do mundo, talvez Geraldo pode me ajudar aqui, uma coisa interessante. Em China, alguns anos atrás, também em Etiópia, virou comunista. Espero que o Brasil nunca vai virar comunista, que não vai gostar. Mas assim, todas as igrejas foram fechadas e todos os pastores foram colocados em prisão. Eu não quero que Chiquinho vá para prisão, não. Mas aconteceu isso. Então a igreja ficou sem liderança, sem lugar a reunir, sem direção nenhum. O que houve? Explodiu a igreja. Explodiu, decolou. Chama a polícia, né? Não. Mas isso aconteceu. Explodiu. Porque de repente não tinha apoio humano. Cada um tem que nadar ou afundar. Cada um, de repente, tem que procurar Deus para si mesmo. Não poderia depender do outro. Tem que procurar Deus. Tem que orar, tem que acertar as contas, tem que desenvolver uma intimidade. Tem que seguir o Espírito. Em China, eles não podem planejar uma reunião. Não podem marcar um dia, uma hora, não podem. Porque alguém pode ouvir e contar, e de repente chega as policiais e estraga tudo, né? Então, que houve? Fulano. Fulano Chan. O Chun. E pensou, puxa, eu acho que vou para a casa de irmão Chin. Estou querendo, vou ir. Chegando lá, abri a porta, de repente já tem 200 pessoas lá na casa de Chin. Reunindo. Foi seu carro, sem dúvida. Já foram 200, 300 pessoas lá, louvando, reunindo. E como? Foram todos gafanhotos. Temos um rei, realmente temos um rei, mas ele é invisível. Não é necessário estruturar a igreja. Não é necessário organizar, eu estou falando demais aqui. Não é necessário organizar a igreja. É impossível viver sem organização, sabe? Se eu ligo o Geraldo, Geraldo, vamos estar juntos, então, em sua casa, comer moqueca. Eu estou organizando alguma coisa. Mas há um grande perigo em organização. O Henry Ford organizou uma fábrica de carro. Mas, coitado, ele faleceu. Mas hoje em dia, a fábrica, a empresa de Ford, puxa, está cada vez mais maior, crescendo, está de pé. E muitas das vezes, o espírito começa alguma coisa. E 30, 40, 200, 300, mil anos depois, está em pé ainda, mas Jesus tem mais nada a ver com isso. Entendeu? É um perigo em organização. Foi organizado, se você vai ler cuidadosamente o Novo Testamento, está mencionado pouco organização. Mas um exemplo bom é a alimentação das viúvas. Houve um problema. Para resolver o problema, os apóstolos organizaram uma coisa: alimentação das viúvas. Já disse tudo isso? Nossa. Irmão, qualquer um pode dar pão. Uma viúva, qualquer um. Só que eles cuidadosamente escolheram os irmãos mais espirituais, mais ligados com Deus, mais discernindo. Para quê? Para não ter simplesmente uma organização funcionando. Eles estavam querendo uma coisa liderada pelo Espírito. Sentindo o que Deus quer, o que o Espírito Santo está dizendo, mostrando, fazendo, entendeu? Quando começou e quando parar com isso? Há um tempo para tudo no mundo de Deus. Tem um tempo para começar, tem um tempo para construir, derrubar, parar, chorar, rir, tem um tempo para tudo. Então, temos que ter muito cuidado, não colocar em pé uma organização, ou uma organização e vai embora. Porque é muito fácil perder a liderança do Espírito Santo. É muito fácil perder a cabeça. É muito fácil andar em frente. Olha, o exército, ele funciona, né? A escola funciona. Não posso dizer que o governo funciona, mas outro exemplo. Funciona porque é uma organização que tem regras, que tem obediência, que tem tudo isso. Mas a igreja não é isso não, irmão. A igreja, ela é viva. E temos que ter muito cuidado, só construir ela com vida. E não colocar em pé coisas humanas, planos humanos, estratégias humanas, organizações humanas. É fácil demais. O ser humano fica confortável com isso. O ser humano gosta de saber o que vai acontecer, quando vai acontecer, qual é o meu nível de compromisso que é necessário. Eu vou chegar na igreja, vamos dizer, 3 dias por semana. É muito, né? 3 dias. Então, eu tenho o X nível de compromisso necessário para cumprir meu dever. O ser humano tem esta tendência de depender dessas coisas tangíveis, fáceis de entender, fáceis de cumprir. Mas o reino de Deus não é isso. O reino de Deus, o rei, ele é invisível. A cabeça, ele é invisível. E não há vida, não tem definição. Vida varia de um dia para o outro. Vamos examinar, por exemplo, vamos lá. Vamos para a Bíblia e descobrir como Deus curou, como Jesus curou os doentes. Como ele curou? Vamos estudar, descobrir, vamos imitar. Então um dia ele tocou. Outro dia ele cuspiu no chão. Outro dia ele mandou alguém, vai tomar banho. Outro dia ele falou. Puxa, ele quase nunca curou no mesmo jeito. Quase nunca. Ele está vivendo. Estava viva, né? Vivendo outra vez pelo Pai. Então, a noiva não é uma estrutura humana. Não é uma coisa bem definida. Não é uma coisa que a gente pode dizer, tem que parecer assim, tem que ser assim, tem que fazer o seguinte, tem que tomar esses passos. Mas ela é viva. Ela, seguindo as orientações do Espírito Santo, está vivendo, agindo, falando. E quando aprendemos aqui, vou te desafiar, quando aprendemos a andar no Espírito, seguindo as orientações do Espírito, a igreja vai explodir. Eu posso te garantir isso. Quando nós, aqui, pouca gente aqui, quando nós entendemos, aprendemos a andar pelas orientações do Espírito Santo em nosso dia a dia, pregando, compartilhando, ministrando, construindo com Cristo, ministrando Cristo uns aos outros, ministrando vida uns aos outros, dependendo completamente no Espírito Santo dia após dia, a igreja, ela vai explodir em poder e glória e vida. Ela vai. Podemos ter confiança na nossa mente. Podemos ter confiança nas coisas invisíveis. Todas as organizações humanas, mesmo que tenham uma aparência boa, mesmo que pareça que tem sucesso, de fato está atrapalhando o desenvolvimento real da igreja. Está atrapalhando. A igreja hoje em dia está apoiando muitos crentes que não precisa de, não deve ter apoio. Por que estão aguentando, apoiando, recebendo crentes que não têm compromisso com o Senhor, que não ama o Senhor, que não quer andar no Espírito, só quer chegar e receber entretenimento? E, de fato, dizendo que, puxa, você está aqui em nosso meio, você frequenta, você dá o dízimo, você está ok com Jesus. Está ok. Está no lugar certo. Todo domingo está aqui, está bom demais. Mas de fato não é bom demais, é ruim demais. O coração deles está longe. Mas o alvo da organização humana é diferente do que Deus. Ele tem que ter números, ele tem que ter oferta, ele tem que ter sucesso para ficar em pé. Mas Deus não precisa de nada. Entendeu? Então, quando nosso alvo, nosso objetivo é diferente do que Deus, ou seja, queremos sucesso, aparência, números, então, agimos, fazemos coisas que Deus não quer, que não presta, que não realmente constrói a noiva. Não são coisas de ouro, de pratas, de pedras preciosas, são de palha. Nem chega de ser madeira. Muitas das vezes é palha pura. Só isso. Muita e muita palha. Muito esforço humano, muitas organizações humanas, muito está sendo feito. No mundo inteiro, o cristianismo está cheio de coisas. Mas quantos crentes estão chegando maduros, aperfeiçoados, santos, amorosos, generosos, perdoadores, humildes, pronto para negar a si mesmo, para amar o próximo? Tem poucos, tem alguns, eu não posso dizer que não tem. Tem, mas a grande maioria não está chegando. E por quê? Porque Deus está ficando cada vez mais velho, está enfraquecendo. Não. O maior porquê é porque o ser humano está trabalhando por Deus, construindo por Deus, usando materiais humanos, planos humanos, projetos humanos, e não estão seguindo a orientação do Espírito. Construindo sem visão celestial, sem iluminação, sem saber, simplesmente copiando uns aos outros. E, irmãos, talvez podem achar que eu sou muito crítico, mas não isso não. Eu já vi alguma coisa. Eu sei um pouco do que Deus quer. Eu sei um pouco. Eu gostaria de ver ela crescendo cada vez mais em poder e glória, santidade, realidade. E por isso vamos precisar não somente construir, mas derrubar todas as coisas quais não são de Deus. Tem que tirar fora. Descar entulho. Jogar fora. E ficar somente com o que é do Espírito, que é vida. E que é vivo. Eu vou parar aqui, mas tem muito mais coisas a dizer, né? Como nós vamos daqui para frente, estamos estar examinando junto tudo isso. Espero que Deus vai dar a nós mais, cada vez mais iluminação, cada vez mais entendimento. Porque realmente estamos chegando na final da época. Estamos chegando perto da vinda do Senhor. Eu quero que todos nós estaremos prontos para enfrentar Ele face a face. E que todas as nossas obras vão sobreviver ao fogo de Deus, que vai testar o que é real, o que não é real. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, estamos aqui em Tua presença, querendo fazer Tua vontade, querendo cooperar contigo. Oh, Senhor, nós queremos arrepender de nossas próprias obras, que tudo que nós estamos fazendo em Teu nome, mas sem Tua liderança. Queremos, oh, Senhor, aprender cada vez mais como trabalhar junto contigo para chegar a teu alvo e preparar a tua noiva. Em nome de Jesus Cristo. Amém.